Olá, pessoal.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre a prece. E alguém vai dizer: "Mas Vânia, que assunto batido, prece? Todo mundo sabe fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria ou alguma outra oração." E aí eu pergunto: será que estamos realmente fazendo a oração da maneira correta? Será que realmente sabemos o que podemos pedir nessas nossas preces? Então, antes de começar a falar da prece, vamos ver aqui o conceito da prece. Não procurando no Aurélio, não. Vou conceito de maneira bem simples. A prece, gente, é um dos recursos mais importantes para nós interagirmos com Deus. André Moreira, no seu livro Cura e Autocura, ele diz que a prece é a busca consciente da conexão com Deus. Vejam que o próprio Cristo, um ser espiritualmente elevado, usa esse recurso muitas vezes. Várias vezes ele está com seus apóstolos e ele se retira para entrar em conexão com o Pai, com Deus Pai. Então vejam só, a prece, gente, ela não pode ser algo mecânico. Por que eu digo isso? Muitos de nós temos alguma tradição religiosa e aprendemos que precisamos fazer a nossa oração, a nossa reza, o nosso Pai Nosso, antes de dormir. E fazemos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso reino. Uma prece com pressa, uma prece mecânica. Viramos de lado e dormimos. E essa prece não tem efeito nenhum para a gente não percebe nenhuma melhoria em nós mesmos. Por quê? Porque a prece, ela precisa ser feita com o coração. Quando ela realmente é feita de coração, então nós sentimos um alívio, nós nos sentimos mais calmos, mais fortalecidos e sentimos também um adormecimento, uma anestesia do nosso coração naqueles momentos difíceis que todos nós passamos durante a nossa vida, seja por questões de saúde, seja por questões de relacionamento, seja por questões financeiras. Se a prece é para a gente se conectar com Deus, é preciso, gente, que eu converse com Ele, mas muito mais importante que isso é que eu aprenda a ouvir, que nós aprendamos a ouvir a resposta. E volto de novo, aquilo que eu acabei de falar: fazemos a prece, viramos de lado e dormimos. Não refletimos naquilo que falamos e não esperamos a resposta. Lógico que às vezes a resposta não vem ali naquele minuto, mas precisamos permitir esse tempo para que Deus nos responda. E como é que nós podemos fazer essa conversa com Deus? Jesus, em diversas situações, como eu já falei, ele se isolava para falar com o Pai. E lá em Mateus 6, versículos 5 a 8, ele diz: "Não ore para aparecer em pé nas sinagogas e nas esquinas. Vá para seu aposento, fecha a tua porta, ore em segredo." Algumas Bíblias dizem: "Vá para o seu quarto." Bom, por que ora em segredo? Realmente não precisamos ter essa vaidade de ficar nos mostrando que estamos orando, porque isso é uma vaidade, me mostro superior ao próximo, só porque eu estou orando parece que eu sou melhor que o outro. Outro motivo: o silêncio, ele facilita a busca. Fica mais tranquilo isso. E é importante lembrar de uma coisa que até quem me chamou a atenção foi um amigo meu que faz o evangelho do lar comigo. Nós estávamos falando sobre esse quarto na época de Jesus. Na época de Jesus, esse quarto, esse aposento, com certeza era um quarto muito mais simples do que nós temos hoje. Hoje nós temos TV, DVD, celular. Quando é quarto de criança, tem videogame, tem brinquedo e tem tantas outras distrações que fazem com que essa conexão fique mais difícil. E aí eu vou citar aqui Arthur Valadares. Arthur Valadares, ele fala que esse quarto não precisa ser um quarto, pode ser uma sala, pode ser uma cozinha, pode ser um escritório, pode ser um espaço da casa onde você consiga realmente esse silêncio. Mas mais importante do que esse espaço vazio, fisicamente falando, é que a gente conecte, faça a conexão com o nosso quarto interior, o nosso eu interior. Porque às vezes, pessoal, eu posso estar num quarto, desculpem o termo, pelado, sem nada, e a minha cabeça está a mil por hora. Eu começo a fazer oração, mas aí eu me desconcentro, penso na conta de luz, na conta de água, penso no filho na escola, penso no cachorro, no papagaio, no periquito. Às vezes, em contrapartida, eu estou num ambiente super movimentado, super barulhento, e eu consigo fazer essa conexão com Deus, eu consigo me concentrar. E não estou dizendo só com uma oração, eu consigo ler um livro, por exemplo, num lugar barulhento. O importante é que você esteja, como Arthur Valadares fala, realmente recolhido no seu eu interior, no seu aposento. E aí, podemos até seguir um pouquinho à frente e dizer que é importante que a gente faça oração independente do lugar. Lógico que o ambiente mais tranquilo, na nossa casa, você tem um tempo maior para essa conexão. Mas nada impede de você fazer essa oração no trânsito. Você está preso lá, aguardando, dirigindo, aguardando o semáforo abrir. Você conversa com Deus ou no seu trabalho, no momento de folga. Deus está o tempo todo disponível para nos ouvir. Nós é que não estamos disponíveis para ouvir a Deus. E voltando à questão da prece, o que que eu posso pedir na nossa prece? E aí eu vou voltar com uma frase de Andrei Moreira, onde ele diz: Deus é pai, não é mordomo. Olha que frase legal, gente. Deus é pai, não é mordomo. Deus, ele atende a nós conforme sua sabedoria infinita. Ele não está aqui para ficar atendendo aos meus caprichos pessoais. Se a gente fizer um paralelo com a nossa vida aqui no plano carnal, né, em terra, vejam os nossos pais e mães. Quantos nãos eles falaram para nós durante nossa infância? Mãe, eu quero mais um biscoito. Mãe, eu quero mais um chocolate. Mãe, eu quero falta na escola. Ai, pai, eu não quero fazer lição de casa. Eu falo mãe e pai, mas pode ser tia, avó, tio. Quem criou? Quem nos educou? E temos que ser gratos a todos esses nãos que eles nos falaram. Porque imagine se toda vez que eu pedisse um chocolate, se toda vez que eu tivesse com preguiça de ir na escola, eu não fosse, se toda vez que eu pedisse chocolate eles dessem, o que seria de mim ou de nós hoje em dia? Então Deus vai nos atender conforme o nosso merecimento e a sabedoria infinita dele. E aí vocês vão me falar: mas Vânia, na Bíblia tem o tal do pedir e obtereis? Então isso aí foi por água abaixo. Bom, vamos lá. E vai derivar uma outra questão. Se Deus sabe o que eu preciso, por que eu vou orar? Se ele conhece todas as minhas necessidades. Bom, quando eu oro, pessoal, eu reconheço que Deus é soberano, que ele é justo e bom, que ele é único, que ele é eterno, que ele é onipotente e que é a vontade dele que prevalece e não é a minha. É uma maneira, humildemente, de eu reconhecer que eu sou uma criatura dele. Outra coisa, se eu não posso pedir tudo, então por que eu vou orar? Bom, é lógico, existem leis imutáveis na natureza, eu não posso pedir para parar o tempo, porque eu preciso ganhar tempo para estudar. Mas é importante observar uma coisa: muitos dos males das nossas vidas, eles já são previstos lá no nosso plano reencarnatório, ou seja, antes de eu nascer, eu já sei quais são as provas que eu vou passar. E muitos dos outros males, outros sofrimentos que passamos aqui na Terra, eles são criados por nós mesmos. A espiritualidade amiga, Chico Xavier já dizia isso, Divaldo Franco, Joana de Ângeles e tantos outros espíritas, palestrantes, nos falam sempre isso. Que esses males que nós causamos em vida para nós são muito maiores do que aqueles que vieram programados. E como é que a gente causa esse mal? A gente causa esse mal, gente, porque nós é por uma falta ou um excesso de cuidados. Eu vou dar um único exemplo e vai ficar fácil. Não devemos comer chocolate todo dia, nós sabemos disso, toda hora, todo minuto. Mas eu, Vânia, resolvo comer um brigadeiro de manhã, um brigadeiro à tarde, um brigadeiro no lanche da tarde, um brigadeiro à noite, tomar refrigerante de manhã, de tarde e de noite, comer bolo e uma série de outras coisas. O que acontece? Eu me torno diabética. Pronto. Eu mesma criei um sofrimento para mim. Eu mesma me coloquei numa situação de doença que eu poderia não ter. Então, o que nós temos? O que nós temos não, o que Deus sempre nos vai dar, se a gente pedir com o coração e com confiança, é a resignação, a paciência e a coragem. E esse trio, resignação, paciência e coragem, vai nos ajudar a sair de todas as situações complicadas pelas quais nós passamos. Um exemplo, estou doente. Não adianta eu ficar aqui reclamando, xingando, esperneando, resmungando. Eu tenho que aceitar que eu estou passando por esse problema, que isso tem um motivo, que vai ser bom para que eu aprenda algumas coisas nesse processo. Então, eu preciso ter paciência, eu preciso seguir o tratamento médico, fazer o repouso, tomar o remédio, fazer o que o médico indicou, o exercício, o que seja. Ter paciência para que esse processo finde. E eu tenho que ter a coragem, né, para dar esse passo inicial, né, e fazer o exercício, fazer o repouso ou o que quer que seja. Outro exemplo, estou desempregada, preciso arranjar um emprego. Também não adianta ficar xingando, esperneando, reclamando do empresariado, do político, disso, daquilo. Tenho que aceitar a situação que me encontro, tenho que ter paciência, porque um dia uma porta vai se abrir. Tenho que fazer o quê? Preparar meus currículos, distribuir via internet, via amigos e ter a coragem de bater de porta em porta. Ou seja, vejam só, esse trio, resignação, paciência e coragem, ele vai realmente me tirar de toda a situação complicada que eu estiver. E só fazendo uma observação muito importante, saindo um pouquinho mais ainda dentro do ponto oração, a oração é tão importante, gente, que ela é um recurso terapêutico valioso já reconhecido pelos médicos, que comprovaram através de estudos científicos a melhor recuperação de pacientes que oram, independente da religião deles. As faculdades de medicina, inclusive, incluíram estudos da fé, da oração e da espiritualidade em seus currículos. Para quem quiser saber um pouquinho mais, dá um pulinho lá no Google, pesquisa Associação Médica Espírita, existe a brasileira, existe a internacional, com muitos livros publicados, com muitos trabalhos publicados, muitos vídeos no YouTube falando sobre essa questão da cura e da autocura. Obviamente, sempre se deve ter o tratamento médico convencional. Ninguém vai ficar orando e vai ser curado. Tem que ir pelo médico, tem que fazer o tratamento, mas a oração ajuda muito. Então, vejam que interessante isso, que a importância dessa oração. E voltando então ao tema, e o que, que eu devo fazer, como eu devo fazer essa prece, essa oração? Primeiramente, eu tenho que glorificar a Deus. De novo, tenho que reconhecê-lo, que Ele é único, que Ele é justo, que Ele é soberano. Depois eu devo agradecer a tudo que eu tenho. A minha saúde, ao meu corpo, à minha casa, à minha família, ao meu emprego, aos meus amigos e também aos meus inimigos, aos meus problemas, porque tudo isso é para o meu melhoramento como pessoa. Então, por último, eu vou pedir por mim mesma e depois pedir pelos outros. Os outros podem ser familiares, amigos ou pela humanidade. Posso pedir pelos vivos e pelos desencarnados. Então, vejam só. Glorificar, agradecer e pedir. É isso que deve estar na minha prece. E como é que eu devo fazer essa prece? Eu já falei, não pode ser mecânica. Ah, Vânia, mas eu sou ruim de prece, eu posso ler o Pai Nosso, que foi até Jesus que nos ensinou, eu posso ler uma oração, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, ele traz uma coletânea de preces, para quem não conhece e está nos ouvindo, ali tem preces para a hora de dormir, prece por uma pessoa, uma criança que acabou de nascer, prece por alguém que acabou de desencarnar, prece por alguém que está enfermo. Claro que você pode ler. Você pode e deve ler qualquer tipo de prece. Isso é muito importante, você estará se conectando com Deus. Ah, mas qual é melhor? É a prece falada de coração ou é a prece lida? Bom, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? As duas são importantes. Vejam que às vezes a pessoa está tão perdida, tão, passando por tantos problemas, tão, em situações tão complicadas, que ela não consegue concatenar as ideias, ou seja, ela não consegue pensar direito, vamos assim dizer, ela não consegue manter uma linha de raciocínio. Então, se ela segue um roteiro, que eu não sei se é o termo mais adequado, mas se ela segue ali um padrãozinho e lê aquilo lá, desde que ela leia com atenção, mesmo estando numa situação meio complicada, ela está se conectando com Deus. Então, isso aí é um assunto dela com Deus. Eu tenho certeza que ele irá ouvi-la e irá atendê-la naquele momento que ela está passando. Mas se você vai fazer uma prece, assim, uma conversa com Deus, como eu estou fazendo uma conversa com vocês, não importa as palavras que a gente usa, não importa se a gente está sentado de pé, de joelho, se a gente está vestindo branco, azul ou amarelo. A prece não tem nada a ver com os aspectos exteriores, ela tem a ver com o aspecto interior. E vocês vão poder perguntar: aspecto exterior, aspecto interior? Infelizmente, a gente valoriza muito esse aspecto exterior. Vou dar um exemplo da casa espírita, porque eu já fui em outras igrejas, outros templos, outros locais, salão de testemunho de Jeová, mas eu posso falar da onde eu frequento, o que eu vivencio. Quando estamos nos nossos estudos de espiritismo, nós temos ali um professor, que não é professor, porque a gente diz que no espiritismo não há professor, somos todos aprendizes, mas tem a pessoa que está liderando ali aquele estudo e ela fala: quem faz a prece? E fica um silêncio mortal, dá para ouvir até os mosquitos passando. Às vezes também num almoço numa família mais tradicional ou num jantar que tem aquele hábito, a família tem aquele hábito de fazer oração antes da refeição, também ninguém se manifesta a fazer a prece. Por quê? Porque a gente valoriza o aspecto externo da prece. Se a prece é bonita, o tamanho da prece, tem gente que faz uma prece que parece uma palestra. As palavras que a pessoa usa, às vezes a pessoa usa umas palavras tão complicadas, tão diferentes do dia a dia, vamos assim dizer, que talvez quem esteja ouvindo ali nem esteja entendendo o que está falando. Então, gente, a prece nada tem a ver com isso. A prece tem a ver com o meu interior, a energia, o meu coração, o que eu estou colocando ali de emoção. Então, é melhor eu conversar com Deus usando os termos que eu estou falando aqui com vocês. No meu dia a dia, Deus me conhece muito bem, Ele sabe quais são os termos que eu uso. Não adianta eu ficar querendo enfrentar o pai, o pavão, enfrentar o pavão, como se diz no popular, porque eu só vou me atrapalhar e vou perder o meu raciocínio. E uma outra coisa importante, gente, já que o objetivo da prece é se conectar com Deus, com o Criador, ele cuida de todas as suas criaturas. Está lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 2. E Deus, gente, não é um senhorzinho barbudo, de cabelinho branco, sentado em um cantinho qualquer do universo. Deus está em todo lugar, ele está dentro de nós, todos nós carregamos uma centelha divina, somos sementes de Deus e cabe a nós florescer e fortificar a nosso favor e a favor de todos. Então vejam só, Deus está em nós. Essa transmissão de pensamento para Deus é muito mais fácil até do que nós pensamos, porque aí vocês vão me perguntar: como é que essa prece chega até Deus? Bom, para nós espíritas, a prece chega até Deus via fluido universal, que é um fluido que permeia todo o universo. Ele é um veículo do pensamento. Então, assim como o ar é um veículo do som, o fluido é um veículo do pensamento. Então, a rádio X, a Rádio Jovem Pan, por exemplo, não ganhou comissão, sediada aqui em Natal, ela emite as ondas sonoras e eu ouço a rádio aqui no meu carro, na minha casa. Então, esse som é propagado através de ondas sonoras que são concêntricas, ou seja, né, circunscritas. São círculos, né? São ondas circulares com o mesmo centro. Já o fluido cósmico universal, ele se estende ao infinito. Ele está em todo lugar. A minha oração, a minha prece, ela chegará a Deus através desse fluido cósmico, desse fluido universal, de acordo com a minha o meu pensamento e a minha vontade. E aí eu vou falar outra coisa para vocês, olha que interessante. Se o Criador espalha o seu amor através desse fluido cósmico universal, se esse fluido cósmico universal é um veículo para o pensamento, se o universo está preenchido com ele, então Deus, gente, Deus não está lá, Deus está aqui. O que nós precisamos fazer é aprender a nos conectar com Deus. Existe uma história de Madre Teresa de Calcutá, que todo mundo conhece, que foi entrevistada uma vez e o repórter perguntou para ela: Madre, a senhora que passou por tantas dificuldades para conseguir os suprimentos para ajudar essas pessoas nesse trabalho tão belo que a senhora faz, quando a senhora ora, o que a senhora pede a Deus? E ela fala: nada. Mas a senhora não fala nada? Não, não falo nada. E o repórter não entende isso e ele pergunta: mas Deus lhe fala alguma coisa, lhe responde alguma coisa? E ela fala: nada. Então, nós ainda não entendemos o poder do nosso pensamento, muitas vezes. Temos ainda essa necessidade de verbalizar a prece, a oração, porque ouvindo a nossa voz fica mais fácil de entender e acreditar, vamos assim dizer, daquilo, no que estamos falando. Parece que falando, essa minha prece ela tem mais força, vamos assim dizer. Mas na verdade isso não é necessário. A partir do momento que eu elevo meu pensamento ao alto e direciono esse meu pensamento a Deus, eu estou fazendo essa comunicação com Ele e Ele está me respondendo. O que realmente precisamos é aprender a falar e principalmente aprender a ouvir o que Deus nos responde. Espero que vocês tenham gostado. Volto uma outra ocasião, prometo que não vou demorar tanto tempo, com algum outro tema para debatermos aqui, para conversarmos. Pelo Spotify não dá para interagir, mas o podcast também fica disponível no Castbox. E ali tem como vocês interagirem, fazerem alguns questionamentos e estarei à disposição de todos. Um abraço para todos, fiquem com Deus!